Muito bem, bom dia. Tá no ar o programa Ponto de Vista neste sábado, dia 5 de outubro de 2019. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos.
Bom dia, Nascimento. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, ouvintes, né, do programa Ponto de Vista.
Bom dia, Miguel. Bom dia, Ricardo Nascimento. Bom dia a todos que estão aí na escuta.
Muito bem, pessoal. E você que está em casa, você que está ligado na nossa programação, no trabalho, na estrada, você que nos ouve através da internet também, estamos aqui, você pode fazer contato com a gente, 35999700955, pode mandar sua mensagem dizendo onde você está nos ouvindo. A partir de agora está no ar o programa Ponto de Vista. E nós vamos começando aqui com os indicadores do agronegócio e as cotações e também a previsão do tempo, Paulo Henrique.
Vamos lá, começando aqui pelos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou cotado a R$ 4,06. Euro R$ 4,45. Índice Bovespa fechou positivo em 1,02%, com 102.551.320 pontos. Arroba do Boi Gordo, R$ 149,50. Arroba da Vaca Gorda, R$ 140,00. Saca do Milho, R$ 33,00. Saca da Soja, R$ 80,00. Feijão Carioca, R$ 158,12. O quilo do Suíno Vivo, R$ 5,00. O quilo do Frango Vivo, R$ 3,35. A saca do Café, R$ 430,00. O litro do Leite, R$ 1,52. A saca do trigo, R$ 48,85. E a saca do arroz, R$ 58,62. Previsão do tempo para hoje. O tempo vai ficar parcialmente nublado, possibilidade baixa de chuvas, 10%. Umidade relativa do ar, 46%. E máxima de 29 graus. Amanhã, domingo, sol, possibilidade de chuva já aumenta para 20%. Umidade relativa do ar, 52%. Máxima de 29 graus. Segunda-feira, tempestades isoladas com trovoadas. Possibilidade de chuva já sobe para 80%. A umidade relativa do ar, 59%. O tempo, temperatura máxima, fica com 29 graus.
Muito bem, nós vamos com os destaques de hoje. Janot mentiu descaradamente, pois nem estava em Brasília no dia que disse que ia matar Gilmar.
O capitalismo de Estado no Brasil é um monstrengo com mais de 600 empresas.
A eficiência da ciência no Brasil cai há 22 anos, o remédio amargo mais necessário.
Foi só parar de roubar a Petrobras, foi só parar a interferência em previdência privada.
Qual é a relação entre produção, renda, consumo e qualidade de vida?
A despolitização do Supremo Tribunal Federal.
Vereadora do PSOL pede o ensino de gênero nas salas de aula.
Por que os socialistas agem como bactérias parasitárias?
O que é e quais são os objetivos da Open Society, a fundação do George Soros?
Aniversário de 70 anos da República Popular da China não é motivo para celebração.
Muito bem, vamos começando aqui com a questão do Janot. O Janot mentiu descaradamente, pois que ele nem estava em Brasília no dia que disse que ia matar Gilmar.
Pois é, o jornal da Cidade Online matou a charada logo de cara. Artigo do articulista Milton Pires foi direto ao ponto no dia seguinte da confissão pirata de Rodrigo Janot.
Em Brasília não existe gente desesperada, ninguém lá dá tiro em ninguém. A entrevista de Janot serviu para promover o seu livro e vender a revista Veja.
Pois é, no dia 11 de maio de 2017, data em que disse que foi armado ao STF com a intenção de matar Gilmar Mendes, Janot não estava em Brasília. O então procurador-geral da República estava em Belo Horizonte, onde realizou uma palestra num evento na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.
De acordo com as informações oficiais da Força Aérea Brasileira, Rodrigo Janot embarcou para a capital mineira na quarta, dia 10 de maio, e só retornou a Brasília no dia 15.
Pois a reportagem do site Jota, publicado na quinta-feira, dia 3, esmiuça e elucida a farsa.
Janot não matou Gilmar Mendes, nem foi armado ao tribunal quando disse ter ido, mas uma parte da sua versão figurativamente condiz com a realidade. Janot cometeu um suicídio profissional e prejudicou com sua história a Lava Jato, O Ministério Público e seus assessores, diz a reportagem. Esse assunto que veio à tona na semana passada, né?
Foi.
Não nessa
foi
semana, agora sábado. Na outra.
Foi de sexta passada, não
é, assim, deu, né? Foi uma polêmica aí, como é que pode um negócio desse, se tivesse acontecido, aqueles que disseram, nossa, ele tinha que ter matado mesmo, não sei o quê, teve de tudo. Mas
falaram que o Rodrigo Janot tá bêbado por aí, né, assim, foi encontrado nos bar, mas o cara não pode nem ser visto no bar, já tá falando que tá bêbado, né?
É, mas geralmente quem vai pro bar é pra beber, né?
Mas não necessariamente, né? O cara tem que ficar bêbado, né?
É. Mas a pessoa do nível dele não é uma pessoa comum de se ver num bar, né? Mas enfim, vamos voltar ao foco da questão. Ele foi... há quem diga que isso tivesse sido uma armação, né, Miguel? Inclusive a gente conversou aqui...
Os bastidores
e
nossos,
aí veio, né? Essa semana essa notícia. Você já achava que era armação, Miguel? Quando saiu a notícia? Que
logo
que
na veja, Miguel.
O Nascimento, quando eu vi essa matéria dele, não sei se comentei com vocês aí, eu pra mim era uma armação, né? De até pelo fato de quem tá falando isso, no caso, o próprio Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, né? Ele vinha público, tornar público uma situação dessa.
É, estranho.
Ele foi armado lá no Supremo e a intenção dele era de matar o Gilmar Mendes e se suicidar. Eu achei um tanto, né? O cara falar isso aqui depois de tempos aí, né?
Uhum.
Que ele saiu da procuradoria já faz uns quase 3 anos, porque já venceu até o mandato da Raquel Dodge, né? Então, quer dizer, com qual intuito? Pra vender livro? Não, eu duvido. Não é pra vender livro. E nem tampouco pra vender a Veja. Pra promover a Veja. De forma nenhuma. Eu vejo que tem alguma coisa arquitetada aí pra prejudicar de alguma forma o Ministério Público Federal, a imagem, pra arranhar a imagem do Ministério Público Federal. Isso é minha opinião, tá? Porque o programa chama Ponto de Vista, né? Esse é o meu ponto de vista.
E Lava pra... Jato também?
Ah, sim. Sem dúvida alguma. Entendeu? Aí tem toda essa situação aí, as mensagens do Intercept, essa situação do Janot. Agora vai ser pautada aí de novo, né? A situação aí de prisão em segunda instância. Uhum. Essa semana aí que passou, né? Essa semana agora, aliás, né? Concluiu a votação. Daquela situação lá de que quem é delatado tem que ficar por último para as declarações finais, depois dos delatores, e enfim, tudo isso para invalidar, tá correndo o risco de invalidar aí um monte de condenações. Eu vejo assim, na verdade, a insegurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal está causando com essas situações todas aí é muito grande. Né, que deveria trazer segurança jurídica, né, primar pela Constituição, pela lei, né, eles não têm que criar lei, nós já cansamos de falar isso aqui, e o Brasil inteiro já falou isso daí, o papel do Supremo não é criar lei,
cumprir, né?
Né, é cumprir a lei, né. Só que eu já falei também aqui, a questão da prisão em segunda instância, também não está na lei. A Constituição não diz isso. A Constituição diz depois do trânsito em julgado. Ou seja, enquanto tiver recurso... Ah, mas tá errado, vai demorar muito. O pessoal que tem dinheiro, que tem grana, que tem advogado, os colarinho branco, não vai pra cadeia. Então muda a Constituição.
Sim.
Então faz uma PEC pra mudar a Constituição. Né? Então não é o Supremo que tem que decidir essa questão de se vai ser preso em segunda instância, se vai ser preso depois do trânsito em julgado. Não é o Supremo. Tem que mudar a Constituição. Se a Constituição diz que é depois do trânsito em julgado, é depois do trânsito em julgado.
Miguel, e não teve como não fazer um comparativo também essa semana, eu vi, com a questão do Janot e a questão do Adélio Bispo. Adélio Bispo no dia 6 de setembro de 2018, meteu a facada em Juiz de Fora lá no Bolsonaro.
Ele não teve só a intenção, né?
Não teve só a intenção. Ele fez um ato com milhares de testemunhas.
Exatamente.
Depois foram encontrados celulares, cartão de crédito internacional,
notebook. Quatro advogados
que vieram a jato.
Do nada.
Vieram a jato e tal. Então. E depois de tudo, ele foi inocentado, digamos assim, e é considerado um doido. E que agiu sozinho.
Inimputável.
É. Aí o Janot diz: olha, em 2017. Eu quis matar o Janot. Mentiu, porque não estava.
Gilmar.
É, quis matar o Gilmar. O Janot quis matar o Gilmar. Aí vai lá, o Supremo já mandou na hora. Aprendeu o computador dele. Mandou
o celular.
Na hora o celular. Estranho, né? A gente não
e
tem como
celular,
a gente comparar.
O celular do advogado que foi lá, né? Socorreu o Adélio.
Não,
a OAB entrou com uma ação impedindo. Como é que pode, gente? Fala
então,
pra mim.
Então, é dois pesos, duas medidas?
Como é que fala? Como é que pode, né, na verdade, né?
Uhum.
Você vê, e não se fala nada do Adélio mais.
Não. Abafou o caso.
Entendeu? Aí eu tava assistindo televisão ontem, né? Jornal da Record, que eu assisto, né? Normalmente. E tava falando de novo lá do caso da Marielle.
Sim.
Você vê que tá ali e tal, aquela coisa, e achou mais situações ali, mais detalhe, entendeu? Desculpa, eu não tenho nada contra ela, foi assassinada brutalmente. Como são assassinados todos os dias pessoas brutalmente, policiais,
sim,
autoridades.
Sim. Todo mundo, criança.
Entendeu? Como a própria tentativa de assassinato do presidente da República, e não se teve. Não se teve até o momento esse afinco da justiça, entendeu, Nascimento? Pra desvendar o caso. Que todos nós sabemos que tem coisa por trás disso, gente. Vai falar que não tem? Vai falar que o Adélio é um lobo solitário? Ah, isso aí é conversa pra boi dormir, pô. Desculpa falar assim, mas é conversa mole. Entendeu? Quer dizer, eu vejo assim, o risco que o país corre. O país com essa insegurança jurídica. Que a OAB tem que entrar lá na justiça e pedir para que não acesse o celular do advogado. Aí morre a dona da pensão, morre o cara que estava no mesmo quarto que ele lá na pensão. Aí não sei o que quer dizer. Uma queima de arquivo tremenda.
Então por que que a OAB também não
aí
se...
registra a entrada dele lá na Câmara dos Deputados no mesmo dia? Na mesma hora ali,
Miguel,
quase.
Por que a OAB não apareceu para intervir também, não deixar levar o computador do Janot?
Não, mas a gente sabe que a OAB, o camarada lá, é um comunista de carteirinha, né? Uhum. Entendeu?
Quero mandar um alô pro Elivaldo de Airoca, que tá nos ouvindo. Bom dia, Ricardo, Miguel e Paulo. Bom dia, Elivaldo. Obrigado aí pela sua audiência. Vambora. O capitalismo de Estado no Brasil é um monstrengo com mais de 600 empresas, Paulo Henrique.
É curioso que a Secretaria Especial de Desestatização, ligada ao Ministério da Economia, tenha chamado uma entrevista coletiva com a imprensa para divulgar que a União tem participação em 637 empresas. Esse deveria ser um número conhecido, já que se trata de algo público, mas a conta precisa só apareceu agora.
O capitalismo de Estado no Brasil vai além das empresas estatais. O foco do debate normalmente fica em cima dessas companhias. São 440 ao todo, sendo 134 federais e o restante estaduais. Entre elas, há as que são controladas diretamente pela União, 46, sendo 18 dependentes do orçamento e 28 não dependentes. No primeiro grupo estão algumas das minhas preferidas, a Ceitec, estatal criada a partir do sonho petista de fazer microchips verde-amarelos, e a EPL, criada para construir o trem-bala.
Essas empresas são apenas a porta de entrada no universo paralelo do capitalismo de Estado. Nele, o governo é uma mão amiga nas horas difíceis, um investidor de risco e um ente político interessado em cargos que são distribuídos em nome de governabilidade.
Depois dessa primeira camada de 46 empresas controladas diretamente, há as companhias com participação minoritária, que são 48. Em seguida, vão se somando suas subsidiárias, coligadas, aquelas com participações simples.
O levantamento apresentado pelo governo mostra alguns dos problemas desse novelo de empresas, subsidiárias e participações. O setor bancário é um exemplo interessante. O governo tem dois bancões sob seu controle, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E também participações minoritárias no Banco Itaú e no Santander. O quinto grande banco do país, o Bradesco, não está na lista, mas é sócio do BB e em uma de suas controladas, a Cielo. Há também participações cruzadas entre bancos públicos e privados no IRB, uma resseguradora em fase final de privatização.
Resumindo, o governo se mete em tudo e até naquilo que você não imaginava. Eu não sabia disso, mano. 440 estatais, 637 empresas ele participa no total. É muita coisa, hein, Miguel?
E essa Seitec aí é criada para fazer microchip?
Ah, eu lembrei daquela fábrica de camisinhas que foi feita também. Como
foi
é que
no
lembra?
Governo do Petit.
Qual petista. Que era o nome dela? Não sei se vocês vão lembrar o nome.
Um estatal para fazer preservativo?
É. Não, mas e aquela situação lá que foi uma, tinha uma verba, não sei quantos milhões aí, para aquela moeda lá, como é que chama lá? Aquele tipo de moeda nova, agora de investimento novo aí, lá pros índios, os bitcoins, pros índios, lembra? Sei quantos milhões de verbas. Nós já falamos muito aqui, gente, esse tempo todo, esse programa nosso aqui é desde 2010, né, que a gente vem batendo nessa mesma tecla do gigantismo estatal, né, e a gente sabe que só serve para cabide de emprego e para roubalheira e para corrupção, que é o que se mostrou aí, não é eu que estou dizendo, é o que se mostrou aí a história, ao longo da história aí a Lava Jato veio e desnudou tudo isso daí, entendeu? E mostrou para que serve. E o próprio Palocci está aí revelando toda a situação aí dos governos petistas, né? Falou que praticamente todas as ações do PT foi para angariar a verba, propina, não é nem verba, vamos falar propina, né? Propina. Tamo aí, não sei se vocês acompanharam o Nascimento, Paulo, aquela, recursos que foram feitos via BNDES para outros países, principalmente para Angola, Venezuela, tem mais um país que eu não me lembro o nome agora, que já estão aí dando um calote de US$1,5 bilhão. 6 bilhões de reais de calote, já configurado. É, então, quer dizer, o Brasil foi sangrado, usou-se o banco BNDES, que é um banco de fomento, para fomentar as empresas nacionais, principalmente, para ajudar o empreendedor, o empresário, né, com condições aí de emprestar a longo prazo, projetos, viabilizar projetos de infraestrutura, por exemplo, que está aí o Brasil hoje devendo, né, questão de rodovias, de logística, de tudo para escoar a produção, que hoje você não, né, é uma luta para o produtor rural, por exemplo, escoar a produção lá do centro-oeste, do norte do país, né, para chegar aqui no, nos portos para escoar essa produção para exportação, por exemplo. Enfim, e o banco de fomento, BNDES, por exemplo, foi usado para financiar esses países que muitas vezes são ditaduras comunistas, entendeu? Pelo simples fato do capacho, do capricho, entendeu? Do PT, do governo do PT, principalmente, tá? Certo de que isso venha mais tempo, né? Mas principalmente no governo do PT.
A criptomoeda, né? Foi vetada isso em janeiro pelo presidente. Ela seria uma criptomoeda e o projeto era para ela circular no interior das comunidades indígenas.
Imagina os nossos índios usando criptomoedas nas tribos, lá na Amazônia, lá no Mato Grosso,
isso mesmo,
lá no Pará.
Era isso mesmo que eles queriam fazer.
É uma piada esse governo do PT. Era uma piada isso aí. Eu não sei, desculpa, cada um gosta do que quer, faz o que quer da sua vida, mas eu não sei como que tem gente que ainda acredita nessa situação aí. Vou nem falar nome pra não...
Deixa eu mandar um bom dia aqui pro doutor Amarildo. Bom dia, Nascimento, bom programa, tô na escuta. Doutor Amarildo aqui de Minduri e a Janete também. Bom dia, bancada. Já tô aqui faz tempo. Obrigado pela audiência.
Bom dia.
Olha, você achou alguma coisa aí da criptomoeda?
Não, eu tava olhando aqui os devedores aqui. É Moçambique, Miguel? Angola, Moçambique, Venezuela e Argentina.
É isso aí.
Estão devendo pro BNDES.
Não, já deram calote.
Ah,
não é nem devedor mais.
Estão devendo muito mais, mas o que já venceu...
6 bi.
Já não pagaram.
Ao todo, o banco já acumula 518 milhões de dólares em parcelas atrasadas.
Olha, você imagina 6 bilhões aqui dentro do nosso país sendo usados... de uma maneira correta, para a saúde, para a educação, para as estradas, que nem o Miguel falou, mas a gente teve que dar dinheiro para esses países aí por causa dos governos. Você vê o poder que tem. Agora, o problema todo não é isso. Sabe o que é? É que as pessoas, quando chega na época das eleições, elas esquecem disso tudo.
Esquece.
Esse é o problema.
Esquece. Esse que é o problema, Nascimento. O brasileiro, ele tem memória curta. Ou ele se contenta com pouca coisa, né? Se você prometer lá uma camiseta, ele já vota em você, entendeu? Esse que é o problema. Não, mas é verdade. Infelizmente, não analisa, não vê, né, o currículo da pessoa, procurar analisar o caráter da pessoa, entendeu? Pra poder votar, né? Não, ele vota no PT, não quer saber quem que é e pronto, acabou. Porque ele vota no PT.
É tipo um torcedor, né? Isso aí a gente já sabe.
Nasci petista, morro petista.
Deus o livre. Agora é o seguinte, a eficiência da ciência no Brasil cai há 22 anos, remédio amargo, mas é necessário, Paulo Henrique.
Pois é, ser cientista implica conviver bem com críticas e avaliações. Como ciência internacional, comparar com outros países é inevitável e desejável. Mas encontrar bons indicadores é crucial para direcionar as atividades.
Passamos décadas escolhendo indicadores que sustentassem a nossa suposta competência, ignorando evidências contrárias. Um exemplo marcante foi o Index Nature de 2014. O Brasil ficou na 50ª colocação dentre 53 países na eficiência para converter em publicações em revistas de bom prestígio científico o dinheiro investido em ciência e desenvolvimento. Embora noticiado pelo jornal Folha de São Paulo em 17 de novembro de 2014, não teve a repercussão merecida. Outros casos ocorreram, mas aos nossos gestores interessava outro foco, a visibilidade.
Na prática, escolhendo indicadores, selecionamos classificações. Se quisermos crescer na ciência, devemos olhar indicadores de relevância científica. Mesmo não havendo indicador perfeito para a qualidade científica, devemos buscar o que melhor retrate esse sistema.
Na década de 90 até hoje, priorizamos indicadores ruins ou incompletos, produção bruta de artigos e números de citações recebidas. Isso estimulou no Brasil, de forma insana, a criação de revistas científicas, autocitações e casos de corrupção.
Por valorizarmos indicadores que melhor nos classificam, percebam o ótimo desempenho de nosso país quando olhamos os números totais de publicações ou citações. Até 2002 estávamos entre a posição 16ª, 25ª, daí ficamos entre 13ª e 20ª até 2018. Esse quadro é confortável, não fosse o equivocado.
A análise necessária deve focar na eficiência da produção científica, ou seja, devemos analisar o impacto que temos no mundo e o quanto isso nos custou. Nosso custo, financeiro ou não, está patente no número de publicações. Cada publicação expressa custo de alguma natureza. E são as curvas de eficiência, citações e publicações, que mostram as nossas falhas. Pioramos desde 1996 para cá, numa queda modesta e depois mais acentuada a partir de 2003.
Desde 96, o número de países em avaliação no Scimago cresceu de 214 para 233. E as amostras que foram usadas, de 75 para 134 países, e quanto mais países entraram, mais nossa classificação em eficiência caiu. Baixa eficiência implica em alto custo, já que em citações totais estamos bem. Ou seja, inchamos o sistema, mas a qualidade não acompanhou.
Como não olhamos a eficiência, nos consideramos capacitados e não percebemos a fraqueza latente de nossa ciência, exceções à parte. Achamos que só nos faltava visibilidade e investimos em criação de revistas, textos em inglês, publicação com famosos e outras igualmente sofríveis, para um dia sermos país de ciência, condição inevitável para educação, tecnologia e inovação, devemos olhar indicadores amargos e enfrentarmos a falta de ousadia política e a resistência dos avaliados. Quem fez esse texto é o Gilson Volpato, um professor aposentado da Unesp de Botucatu, pesquisador 1B pelo CNPq, autor de 12 livros na área de ciência, formação de cientistas, redação e metodologia científica, tem canal no YouTube e, enfim, é sócio fundador do Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, fazendo uma análise aí da questão da produção de conteúdo científico no Brasil, que durante muitos anos foram maquiados os resultados para mostrar que nós estávamos bem e não estávamos, né, Miguel? É isso?
É isso mesmo, Nascimento. Mas eu quero fugir um pouquinho dessa situação aí mais específica com relação aí à eficiência da ciência no Brasil, né?
Uhum.
Que tá na rabeira aí, né? Tá na rabeira. De 53 países, tá em 50º lugar.
Tá na zona de rebaixamento.
Tá na zona de rebaixamento, né? Com certeza vai repetir de ano, né? Se fosse analisar, né? Mas tudo isso, Nascimento, eu vejo assim, a gravidade, se a gente parar para pensar, né? Uma matéria parece que não tem relevância nenhuma, né? Se você olhar assim, me chamou a atenção, né? Mas aos olhos, assim, no dia a dia, se você não tiver entendendo o que está acontecendo, ou o que aconteceu e está acontecendo ainda, infelizmente, você não dá importância. Mas veja bem, nós temos as nossas crianças hoje, que vai para o ensino fundamental. Com 4 aninhos é matriculada.
Sim.
Né? Então tem lá, o ensino fundamental até... Quantos anos são o ensino fundamental? São...
Até o nono ano, né?
Vai do 4 até os... Até quantos anos de idade?
Até o nono ano, né?
Até o nono ano.
Até o nono ano.
Isso.
Né? Aí, qual que é a base nossa curricular hoje? É o sistema de ensino. Né? Na verdade, é o método do Paulo Freire. Isso. Que é o patrono da educação, que o Brasil escolheu o Paulo Freire como patrono da educação. Uhum. É uma catástrofe isso daí.
13, né? 14 anos, Miguel, ele está concluindo, ele está fechando o ensino fundamental.
E sai analfabeto, isso. Semi-analfabeto. É. As pessoas falam, não, sai semi-analfabeto. E é bonito isso, é bonito isso. Esse que é o problema. Então veja bem, eu coloquei aqui algumas coisas, né? Não pode reprovar, o sistema Paulo Freire não pode reprovar porque vai constranger a criança. Isso. A pessoa não pode passar por nenhum constrangimento para isso não prejudicar o desenvolvimento. É balela, é conversa, é mentira. É mentira. É mentira. E discuto aqui com qualquer professor que tiver que pensar o contrário. Discuto com qualquer professor que queira me provar que o método do Paulo Freire é bom para a formação da pessoa, formação educacional, de caráter da pessoa. Eu quero que ele me prove que é bom. Não tem meritocracia, não tem, veja bem, não exige esforço da pessoa. Desde criança, então ela não é obrigada a se esforçar. Ela não é obrigada. Outra, não tem disciplina. Não pode disciplinar. Você pode ver que tem professor apanhando em sala de aula hoje aí, e muitas vezes por culpa dele mesmo. Lamento falar isso. Por aqueles que aprovam o método Paulo Freire, por aqueles que aprovam toda essa metodologia implantada pelo MEC nos últimos praticamente 30 anos. Aí vem, vamos supor, nós não temos hoje aula de civismo, patriotismo. Então as crianças não estão sendo ensinadas, Nascimento, a ter garra, a ter motivo para lutar, a ter recompensa. Qual que é a recompensa que ela tem? qual que é o valor que a sociedade, ele é valorizado em quê pela sociedade? A nossa sociedade, quais são os valores dela hoje? Quais são os valores da sociedade hoje? Nós primamos pelo quê? Nós prezamos o quê? Eu vejo que está todo mundo perdido. Está todo mundo sem referência. Sem referência. Começa a grande maioria. Bom, eu não vou falar o que eu ia falar, não. Vou falar agora. Né? Mas veja bem, Nascimento. Não tem, veja bem, você não tem uma contrapartida. Vamos supor, o que, que o aluno está buscando? Os pais ensinam ele em casa, os pais exigem dele, os pais, puxa vida, ele quer crescer, ele quer ser alguém lá na. Como a gente ouvia falar no passado, né? Eu quero ser alguém na vida. O que, que é ser alguém na vida? Alguém que estudou, alguém que trabalhou, alguém que tem caráter, que tem educação, que tem respeito. Esses valores não são mais valores desta sociedade atual. É isso que eu estou falando. Então ele não tem motivo para lutar. Ele não tem motivo para se empenhar, para se esforçar. Ele não tem, porque dentro dele não tem essa recompensa. Ele não está sendo ensinado, ele não foi ensinado. Nem em casa e muito menos hoje nas escolas. Que tem, vamos falar da matéria aqui, logo mais aqui, né? Que professores que... do PSOL, o pessoal do PSOL, os deputados, sei lá, eu, os políticos do PSOL, querem o ensino de gênero nas escolas. Então o que eles querem é desgraçar ainda mais as crianças. O que eles querem, o papel deles, da esquerda, do PSOL, do PT, dessa turma toda aí, é arrebentar com as crianças, é acabar com a sociedade, como eles mesmos falam, né? Patriarcal, a família patriarcal, arrebentar. Esse é o papel deles. E as pessoas e a sociedade não estão se apercebendo, Nascimento. As pessoas não se apercebem disso, da gravidade de tudo isso. Então, veja bem, a gente vem para a matéria da eficiência da ciência do Brasil, que num ranking aí de 53 países, o Brasil ficou em 50º lugar. Uhum. Meu querido, eu não estranho, para mim não é novidade. É lamentável. É lamentável. E não falta recurso. Porque o problema é recurso para educação, recurso para saúde, recurso para segurança pública. Porque político só sabe falar isso. Só sabe falar isso.
Recurso para arte.
É mais dinheiro para educação, é mais dinheiro para saúde, é mais dinheiro para segurança pública.
Cultura.
Nenhum desses lugares falta recurso. Miguel, não falta. O problema é que não tem gestão. O problema é que a máquina é inchada, é gente o dia inteiro para preencher papel só. Como eu já falei lá na onde eu moro, lá na minha cidade. Uma vez, uma reunião lá da saúde, lá eu falei. Entendeu? É uma sopa de letrinha lá que tem tanto nome, tem tanta coisa, tanta repartiçãozinha ali dentro da própria área da saúde ali que você não sabe nem quem faz o quê. A verdade é, se você vai num hospital ou num PSF, você precisa de um exame de urina, você demora 3 meses para fazer. Você demora 3 meses para fazer. Quando consegue fazer?
Você sai do médico com a receita na mão, aí você tem que carimbar no A, aí carimba do A, leva do A carimbado pro B, aí carimba A, B, aí do B leva pro C, A, B, C. É assim. E uma vez em São Vicente de Minas, eu morei numa zona rural lá perto. Isso aconteceu no ano de 2000. Eu vou contar aqui esse exemplo, eu já contei, eu acho que vou contar de novo, para você ver como é eficiente o sistema de saúde do nosso país, tá? Do país, eu não estou falando da cidade. Mas uma vez eu fui, eu sofri um acidente na zona rural e fui para o hospital e passei no ortopedista e tal, e precisava de um encaminhamento. Isso era 2008, 2009, no comecinho de 2009, eu acho. Fui para o hospital e fui encaminhado. Fui na Secretaria de Saúde e conversei com uma pessoa que trabalhava lá na época. Não vou citar o nome, obviamente, né? Aí a pessoa falou assim: ah, beleza, vou encaminhar você, você vai para São João del Rei. Aí eu deixei um telefone de contato da cidade, porque na época eu estava na zona rural e tal. Até hoje eu estou esperando esse contato.
Retorno.
O retorno. Até hoje, faz 10 anos só. Engraçado que esse acidente que eu sofri, o dedão do meu pé esquerdo ficou sem movimento, que eu sofri, caiu um machado e machucou meu pé. E eu fiquei esperando e tal, e nada, e já melhorou meu pé e não precisei operar.
Faltou graças carimbo. A Deus, Deus te ajudou, né, Nascimento?
Faltou carinho.
Se dependesse da...
Não, eu tô esperando não, até hoje
eu,
o retorno.
Eu não tô aqui pra criticar o atendimento de saúde lá de São Vicente. Eu diria pra você hoje, Nascimento, que é ótimo.
Graças a Deus.
Ótimo.
Hoje é ótimo.
Pra dar uma nota, eu daria ótimo, tá bom? Não é porque eu moro lá e sou o vereador lá em São Vicente de Minas, tá, gente? Não tô aqui fazendo propaganda, não, tá? Mas eu falo que... essa situação toda gera pessoas, gera futuros, né? Futuros profissionais, muitas vezes sem capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, de criticar, Nascimento. Mas uma crítica construtiva. Não é aí o militante comunista, não, tá? Que eu tô falando, tá? Gera uma dependência do Estado. O Estado, ele é provedor. Entendeu, Nascimento? O Estado tem que ser agigantado, tem que ser grande, tem que estar intrometido em tudo, entendeu? Esse é o lema do comunismo, do socialismo, comunismo, do petismo. Entendeu? Eu sou contra tudo isso, sou contra. Eu sou a favor de uma educação séria, que você forma cidadãos conscientes, pessoas esforçadas, que são exigidas, que são cobradas. Se não passar de ano, se não for bem, tem que repetir de ano, sim. Como era no passado, entendeu? O pai tem que puxar a orelha assim, a mãe, o professor tem que ter autoridade, tem que ter respeito em sala de aula. Tudo isso nós perdemos ao longo desses últimos 30 anos.
Você acha que vai voltar isso, Miguel, ou é a tendência piorar cada vez mais?
Eu acho que eu estou querendo demais.
Vamos pro intervalo, amiguinhos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa Ponto de Vista.